Alô?
Carmen?
Isso?
Boa tarde, é o Cássio, tudo bem?
Estou bem, e você?
Tudo ótimo. Carmen, eu preciso tirar umas dúvidas com você. Eu tô com uma cliente que eu fiz uma simulação pra ela, tá? Deixa eu só voltar aqui na simulação. Ela tá fazendo uma simulação no valor de 30 mil.
Financiando 30 mil?
Isso.
É pra compra?
É isso, é compra.
Ah, tá. Mas não conseguiu simular, certo?
Não, eu consegui simular certinho. Só que eu preciso tirar umas dúvidas que eu não entendi aqui. Que ela fez umas perguntas lá que eu fiquei meio assim, tá? Deixa eu só entrar aqui rapidinho, só pra mim poder perguntar pra você tudo certinho, tá?
Mas ele foi até o final, a simulação? Não deu nenhuma mensagem pra você?
Não.
Só porque eu tô perguntando, porque o valor mínimo de financiamento é 60 mil.
Ah, entendi. Entendi.
Você simulou no simulador do Poupa Sistema ou no simulador do arquivo?
Não, do Poupa.
Ai, que estranho. E não travou?
Não, foi normal.
Eita.
Não, eu simulei 130.
Ah, perdão, eu estou entendendo 30 mil, é 130
não, não,
mil.
130.
Ah, aí sim, aí ok.
Tá, aí que surgiu as dúvidas. Eu fiz a simulação para ela sem a tarifa de avaliação de garantia e sem as despesas fixas de 5%. Eu só preciso saber o que seria essa tarifa de avaliação de garantia e as despesas fixas de 5%.
Vamos lá. Quando você faz imobiliário, todos os bancos vão ter esses dois itens, né, de cobrança. Tá?
Certo.
A avaliação de garantia é quando o valor que o banco cobra, o Santander está equivalente ao Santander Memória Bradesco, e acho que até a Caixa está mais ou menos equivalente aos preços, mas eu sei que o Bradesco, sexta-feira eu vi um que estava igualzinho, 3.100. Para que é esse valor, na verdade? Ele é feito para pagar a parte de engenharia e a parte do jurídico do banco. Por quê? As etapas imobiliárias, assim, o primeiro é você olhar o simulador, enquadrar nos parâmetros, e em seguida, se o cliente aceitar, vai para aprovação. Feita a aprovação do crédito, o banco vai pedir os documentos da casa e do vendedor. Quando ocorre isso, ele vai marcar uma vistoria com o engenheiro do banco no imóvel que é objeto dessa compra e venda, tá?
Certo.
A pessoa que vai receber o engenheiro não paga nada para ele. Na realidade, essa cobrança é feita 3 a 4 dias após a assinatura do contrato. Então, lá na frente do processo, tá?
Certo.
Mas não é só para engenharia. Por quê? Uma vez que o engenheiro vai e fez o laudo, ele entrega no jurídico que vai avaliar o laudo do engenheiro, mais a documentação do vendedor, para ver se está tudo em ordem, formalizar contrato, enfim. Tanto a parte da engenharia como do jurídico está com esse valor de R$3.100. Esse valor o banco não isenta, não reduz, ele só divide no caso de... vamos colocar uma situação do seu processo, tá? O valor de financiamento é 130. Vamos dizer que os 80% a qual o banco pode financiar do valor total da casa seja os 130. Não tem como incluir mais nada, porque hoje já chegou no máximo do teto dos 80%.
Certo.
Mas, em alguns casos, onde o cliente não precisa dos 80%, né? Então, vamos dar o mesmo exemplo. Ah, ele pode financiar 130, mas ele precisa de 80.
Certo.
Há uma margem até 130 liberada ainda, você pode incluir os financiamentos e diluir nas parcelas.
Bom? Entendi, certo.
A cobrança desse valor é sempre feita através de débito em conta corrente. Então, mesma situação, após a assinatura do contrato, o Banco Santander libera na conta corrente do comprador esse valor de despesa e faz o débito necessário aí dos 3.100. A mesma coisa ocorre nessas despesas, só que de forma inversa. Como que eu quero dizer com isso? Essa despesa, 5%, é um estimado... Tá? De quanto ele pode ter gasto externo ao Santander. Por quê? Essa cobrança não é do Santander. Toda operação, ou seja ela financiamento ou simplesmente de compra e venda, onde eu dou dinheiro à vista, vamos dizer assim, eu tenho que pegar esse documento que eu faço, tenho que fazer um contrato, né, com o vendedor, ir até o cartório de registro de imóveis e registrar esse contrato. Esse registro vai gerar uma matrícula de imóvel, tá, no nome do comprador e vendedor. Quando existe um banco que está financiando parte dessa compra e venda, vai aparecer na matrícula o nome do comprador, do vendedor, tudo certinho, descrição do imóvel, e no final dessa descrição vai existir uma alienação fiduciária, que é, na verdade, o contrato ou a casa vai ficar no nome do comprador, porém alienada ao banco até que ele finalize.
Como se fosse o financiamento de um veículo.
Perfeito. Tá? Só que então, no veículo ainda sai no nome do banco e a pessoa é como, vamos dizer assim, como quem guarda o carro, né? Quem fica na posse do carro. No imóvel então, não, já sai no nome do comprador.
Entendi. Então, essas despesas fixas seria a documentação da casa ou do terreno.
Isso, exatamente. Essa despesa fixa, é a cobrança do cartório de registro de imóveis, mais certidões que eventualmente ele precise tirar, e o recolhimento dos tributos, que é o ICBI.
Ah,
aí vem a pergunta do vendedor, né? Do comprador, perdão. Mas quanto eu vou ter de gasto com isso? Esse 5% que o banco estima é um pouco acima, na verdade, do mercado. Por quê? Nós não sabemos se a cobrança é por estado, por exemplo. Atendo Brasília, né? É um outro estado, então, de repente certo. Lá é um valor, aqui em São estado de São Paulo é outro valor. Qual a melhor forma de você tratar isso com o cliente, tá, Cássio? Você pede a ele, para ele mesmo ligar ou passar num cartório de registro de imóveis da cidade, certo. Onde ele está, né, comprando, e fazer esse questionamento. Olha, estou fazendo financiamento, o jogo com Santander, o valor do imóvel é tanto, estou
financiando tanto. Muda de estado ou muda de cidade?
Então, aí é que nós não sabemos. Por isso que eu peço sempre para o cliente entrar em contato.
É, porque ela é do estado de São Paulo, ela é da Atibaia.
Aham. Uhum. A preocupação sempre da gente dar o valor para ele, porque assim, pode acontecer assim. Tem promotor que me fala, mas então deixa que eu ligo lá. É uma opção vocês ligarem e perguntar. O problema que eu vejo é, vocês informam o valor, certo? Ah, R$1.000 vai ficar tudo, beleza. Chega lá, mudou a tabela, mudou não sei o quê, quando ele vai efetivar o registro, a pessoa lá do cartório falou, não, mas não é esse valor, o valor é tanto. Aí, põe isso no lugar do cliente, a quem que ele vai procurar para reclamar? O dono do cartório ou você?
Eu, com certeza.
Com certeza, absoluta.
Entendi.
Então, o que acontece? Essa responsabilidade de tomar a frente de algo que não é do da Poupa ou do Santander, fica complicado. Mas certo. Cabe a nós, obviamente, a orientar o cliente o que ele pode fazer. Certo. E é muito simples.
Por isso que eu até preferi ligar para você, para mim poder tirar essas dúvidas, já para mim passar
Sim,
as coisas certinhas para o cliente. Então, assim, claro. Ó, igual aqui, eu joguei o valor de imóvel que ela passou para mim de R$130.000. A gente consegue financiar de 60 até 104 mil, tá?
Que é os 80%.
Isso, vamos supor que ela quer colocar a tarifa de avaliação e as despesas. Então, tipo assim, não seria mais os 104 mil, seria 97 e uns quebradinho.
Isso.
Porém, já estaria incluindo esses valores. Só que, se for pôr na ponta do lápis, ela estaria fazendo 104 mil, é isso?
Isso.
Entendi.
Exatamente.
Porque
o total, na verdade,
Porque se fosse financiar os 104 mil sem as despesas, essas despesas teriam que sair do bolso dela.
Isso mesmo.
Então, aí a gente incluindo...
Porém, você tem que... só que você tem que pensar no seguinte também. Ela incluindo o valor da despesa, esse valor
certo.
Da despesa, ela vai ter que dar, na verdade, vai... os 20%, vamos colocar dessa forma, os 20% da compra e venda, ao qual
certo.
O Santander não financia, é um acordo entre ela e o vendedor. A forma que ela vai pagar... Pode ser a vista, pode ser carro que ela vai dar. O banco não vai perguntar certo. Como ela vai pagar. Mas ele vai dizer assim, ó, os 80% é por minha conta, tá? Muito bem. Quando você tira o valor daqui, para completar os 24 e incluir as despesas, é uma certo. Ótima opção para ela. Porém, tem que lembrar que a despesa vai na conta corrente dela e o valor da diferença na conta corrente do vendedor depois que vier esse documento já registrado. Ou
Entendi.
Seja, os 20% dela já não é mais 20%, é um pouco mais. Ela
Entendi.
Tem que pagar para o vendedor.
Entendi.
Mas aí também tem uma terceira opção boa, tá? De repente, ela tem margem no consignado e no CT. Você pode ajudá-la nesses 20%, ofertando para ela algum outro valor que ela tenha disponível. Afora
ela tem disponível. Ela chegou a falar para mim que ela tem aproximadamente 20 mil para dar de entrada, tá? Uhum. Eu fiz as contas, 130 mil, 104 mil, ela teria que dar aí aproximadamente 26 mil de restante. Então, aí eu até falei para ela, expliquei para ela, ela falou, não, mas aí qualquer coisa eu faço pelo consignado, porque eu já tinha já visto o consignado, isso, né? Eu peguei o CPF, porque, tipo assim, ela já entrou em contato comigo na intenção do imobiliário. É. Então, aí o que eu fiz? Peguei o CPF dela, olhei o consignado. Aí vim no consignado lá, passei o valor mais ou menos que ela tinha já pré-aprovado no consignado, ela falou, não, aí o restante que sobrar, o restante que faltar, eu pego pelo consignado.
Isso.
Agora só me tira uma
dúvida.
É muito
importante... Pois não.
Só me tira uma dúvida. Qual que é a taxa real que está saindo na compra?
6,99% ao ano. Você fez o cálculo na tela decrescente? Variável?
Eu fiz na fixa.
Na fixa é a maior, é 11%. A que está veiculando na TV e a menor taxa hoje de mercado é a parcela variável, 6,99. Dá uma diferença enorme. Calcule para ela nos dois e apresente as duas opções para ela.
Tá, aí na hora que eu escolho a variável, na hora que eu escolher a variável, ele aparece o CI bonificado, sem relacionamento.
É essa que você vai escolher.
É o CI bonificado.
É o CI, é. E aí você explicar o que é isso, tá? O CI bonificado, o banco diz assim, ó, na taxa de fixo é 11%. Na parcela decrescente é 10%. Porém, existe agora, nesse momento, 6,99% de taxa bonificada. Quando eu estou bonificando algo para o cliente, o banco vai exigir um relacionamento com esse cliente. O que é esse relacionamento? Ele vai ter que abrir conta, se ele não for correntista, abrir conta. Se for assalariado, cortar o salário.
Certo.
Tá? Ele vai ter que abrir uma poupança no valor de R$1.000 e deixar lá por todo o período. R$1.000 esquece lá. Entendeu? Por todo o período que ele deixar. É 20, 30, 35 anos, tem que deixar lá. Ele tem que ser um cliente adimplente, ou seja, o débito da parcela é feito em conta corrente, ele não pode atrasar. Todo mês o débito naquele dia tem que estar o dinheiro lá certinho para ele.
Entendi.
Além disso, ele tem que optar em uma entre quatro opções. Primeiro, ou ele tem um cartão de crédito com crédito de uma compra pelo menos no mês, ou, se ele não quiser o cartão, ele tem então seguro de vida, ou um seguro da casa, ou acidente pessoal. Um desses quatro itens. É um pacote, vamos colocar assim, de serviço de relacionamento. Santander diz, você fecha comigo isso, que eu te dou 6,99.
Ah, entendeu? Bacana. Nossa, eu tô olhando
é
aqui, dá uma diferença
enorme.
Bacana aqui. Dá sim, dá sim. Então,
aí eu vou passar para você, vou passar aqui no WhatsApp para você, o passo a passo aqui no Poupa Sistema, aonde você acha isso que eu te falei de forma mais descritiva, vamos dizer assim, tá? Que é o guia fácil.
Certo.
Esse guia fácil não é um documento que você entrega para cliente, mas é um documento que você vai ter em mãos, na verdade, para te ajudar nessa visualização e falar para o cliente, ó, é mais fácil para você aqui, é mais fácil para você lá, entendeu?
Entendi,
é muito importante que você explique essa taxa, porque como está muito veiculada, né, na mídia, os clientes já estão, a maioria deles já está por dentro. Realmente, é viável e importante para eles esse acesso. Quando que um cliente hoje está optando pela parcela fixa, tá? O cliente hoje, estou até te mandando duas coisas já, o checklist e via rápido, está no seu próprio e-mail, depois eu faço a sua parte. E-mail não, desculpa, não, WhatsApp. O cliente está optando hoje por fazer na fixa, quando ele tem uma intenção de liquidação, tipo, a curto prazo. Por quê? Vou te explicar. Quando eu faço a fixa, você observa também nessas suas simulações que você fez, vai na evolução da parcela. É muito legal você ver o que compõe a parcela. É composta de dois seguros, o de vida da casa, é composta de amortização por mês, de tarifa. E você observa que na parcela fixa, a amortização começa pequenininha e ela vai aumentando mês a mês. Nas parcelas de longo, médio prazo, que a amortização do saldo devedor está maior. ao contrário da parcela decrescente. Se você observar a parcela decrescente, você vê que ela é um valor só, tipo 1.250, dá um exemplo. Da primeira à última ela está amortizando, então ela amortiza muito mais o saldo devedor do que a parcela fixa. Então, para aquele cliente que não tem a intenção de estar liquidando antecipado, a parcela decrescente é o melhor dos mundos. Para aquele cliente que quer liquidar antecipado, tipo a médio e curto prazo, ah, daqui a um ano eu vou liquidar. A parcela fixa até compensa, ele paga mais, mas compensa, entendeu? Então, é uma análise mesmo de cada caso. Recebeu o guia fácil aí, ó?
Recebi já. Agora deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Caso ela aceite, qual o tempo de aprovação, de finalização, tudo certinho?
Pergunta muito importante. Vou te dar um exemplo. Hoje eu fiz aprovado do escritório de Itu, aqui perto de Sorocaba, em 2 dias. O que leva 3 a 4 aprovação foi em 2. Por quê? É muito importante, eu te mandei o checklist também. Se você olhar o checklist, é super simples. Essa documentação é que precisa para aprovação. O que ele está pedindo aqui? A simulação. A RG e CNH não manda, que não estão aceitando mais, RG e CPF, tá?
Mas, ó, uma pergunta, esse documento de identidade, RG e CPF, pode ser o CPF já incluso ou tem que ser o CPF separado?
Não, pode ser incluso no RG.
Pode ser incluso. Então, beleza.
Pode.
Tá.
Então, é documento RG e CPF, comprovação do estado civil conforme a situação de cada um, está descrito aqui, e a renda também, se é salariado, isso aqui, bom... entregou o checklist, pegou os documentos. Esse é o momento crucial, tá, Cássio? Por que aprovou em 2 dias? 2 dias ela já estava com a carta de crédito na mão. Porque o promotor, ele tem que pegar esses documentos, digitalizar em PDF, tem que todos estar completamente legíveis, não pode ter porte nem nada, e mandar junto com a simulação. Quando recebe tudo completinho, é assim, rápido mesmo. Então, o processo normal, que demora uns 28 dias a 30 para assinar, quanto mais você agiliza, essa pessoa já ganhou 2 dias. Já está mudando a documentação de novo.
Esse aqui, adicionar co-participante, ela pode colocar a verba do marido junto?
E se for necessário, se ela fizer questão, às vezes não é necessário, mas ela faz questão, compor renda, não tem problema. A pessoa no imobiliário, ela pode incluir mais um componente, seja ele parente ou não, tá? Desde que, claro, ele entra como renda, tem que ter ciência de que essa pessoa vai ser o nome dela na casa também. Então, ela pode sim, tem pessoas que nem precisam da inclusão de renda, mas como a esposa fazem questão. Sem problema algum. A única coisa que vai mandar aqui, ó, checklist tem 1 e 2, é o documento dos 2, claro, porque vai ter que aprovar as 2 rendas, né?
Certo.
Entendeu? Então, assim, para um início de processo é, primeiro, você adequar o seu cliente e o imóvel que ele quer no simulador, nos parâmetros. Adequou nos parâmetros, já pode pedir o checklist do documento, mandar para ele providenciar. Providenciou, coloca em PDF, manda tudo em PDF, incluindo o simulador, tem que ir em PDF. E qual é o e-mail, para onde que eu mando, né? No final do checklist, tem lá, creditoimobiliaria@poupacred.com.br.
É,
e copia sempre a minha caixa, carmen@poupacred.com.br.
Beleza, maravilha, Carmen. Já tirou todas as dúvidas que eu precisava.
Se tiver mais alguma dúvida, pode me acionar, tá, Cássio?
Tá.
Se eu não responder de imediato, você manda um WhatsApp aqui. Se eu não responder, eu estou com outro escritório, mas logo em seguida eu volto com você, pode ficar tranquilo. E o que é importante, lembrar que quanto mais ágil a gente é para mandar o documento, mais rápido a gente assina o contrato dentro do mês, tá bom?
Certo. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Ela também perguntou mais ou menos se a taxa do Santander é melhor. Pelo que eu vejo, eu acho que está mais baixo ainda do que o da Caixa, né?
A Santander, essa 6,99 está melhor do mercado todo. Não tem nenhum. Não tive nenhum processo que perdi por conta de taxa entre o mês passado e esse.
Ah,
6,99 é a menor. Pode falar se ela quiser entrar ou fazer outra simulação de lugar, se ela se tiver confortável, ela não vai achar. É muito importante você deixar bem esclarecido a ela, né, o que compõe a parcela, por isso a necessidade de você abrir não só o simulador, mas entrar ali na evolução do parcela. Se você tiver dúvida, me pergunta, tá, para entender o que é cada coisa ali.
Ali, então,
ela vai
eu entro...
Que até nós...
Então, ali na simulação, ali, quando iniciar o resultado, eu coloco exibir evolução.
evolução, exibir evolução. Ali você vai ver que tem dois seguros, e um dos diferenciais do Santander é que o seguro de vida nosso é decrescente. Então, o que, que você encontra a nível de mercado? O seguro de vida vai passando a minha idade, fica o aniversário, fica, aumenta, passou mais um ano, aumenta de novo, e aí o que, que vai impactar isso? No valor da parcela. Já vi também alguns bancos no cálculo, começar também decrescente, aí chegou a data do meu aniversário, ele dá um pulo enorme, porque eu fiquei mais velha, aí ele começa a decrescer de novo, chegou meu aniversário, ele pula de novo. Aqui não, se você puxar o cursor da primeira parcela até a última, você vai ver que vai zerar, começa com X valor e termina zerado, porque não tem uma adequação por conta de aniversário, ele decresce, de fato, tá bom?
Beleza, então, Carmen, obrigado pela explicação, viu?
Imagina, cara. Se eu tiver mais alguma dúvida, se der certo, e minha vida se der certo, porque eu já vou colocando na minha planilha aqui, tá?
Pode deixar que eu aviso sim. Aí se aparecer alguma dúvida, eu te ligo novamente.
Por favor, liga sim.
Tá bom? Obrigadão.
Um abraço. Tchau, tchau.